Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Quando pudermos dar início aos trabalhos, digam, se faz favor. De novo, muito boa tarde. Estamos aqui numa reunião que se destina a dar cumprimento a uma norma do Regimento da Assembleia da República e quadro do sistema de informações e que visa proceder à audiência prévia, à audição prévia do Dr. José António Branco, enquanto candidato ao Conselho Superior de Fiscalização, ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Como sabem, e acabei aliás de referir, trata-se de uma audição que é obrigatória, quer nos termos da lei, quer nos termos do Regimento da Assembleia da República, e que teve que ser marcada para esta altura, uma hora não muito habitual, porque julgo que terá sido requerida para amanhã a votação do nome do Sr. Doutor no decurso do plenário, que será o último antes das férias do Natal. Como sabem, trata-se de uma audição conjunta da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Defesa Nacional, a que cabe a honra de presidir, na medida em que quer o Sr. Presidente, quer os Vice-Presidentes da Comissão de Assuntos Constitucionais estão impedidos de estar presentes, mas tenho, em todo o caso, o prazer e a honra de ser acompanhado aqui na mesa pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, na qualidade de mais antigo deputado. Não? Ou é o Sr. Deputado António Filipe?
António Filipe.
Quem é o mais antigo?
O Deputado António Filipe é que é mais antigo, portanto poderá passar para aqui. Eu julgo que entrou no Parlamento antes de mim próprio.
Sr. Presidente, eu admito, eu posso ser o mais antigo, mas estou aqui numa circunstância particular de ser aqui o único representante de um grupo parlamentário. Portanto,
muito bem. Então delega é muito... logo
exatamente,
a seguir.
Não, não parece muito cordial ir para a mesa.
Não, eu devo confessar que... tinha pedido ao Sr. Deputado Hugo Velosa para estar aqui presente no cumprimento dessa regra, digamos, consuetudinária que faz dele o decano ou que faria dele o decano dos deputados da primeira comissão. Mas não quero retirar esse qualificativo ao Sr. Deputado António Filipe, sendo esse o caso. Em todo o caso, percebo a dificuldade do Sr. Deputado António Filipe, porque, sendo o único representante do PCP, fica mais à vontade se ficar liberto de funções institucionais. Passaríamos de imediato à reunião. Agradecia, evidentemente, ao Sr. Doutor, ao Dr. José António Branco, o facto de estar aqui connosco hoje e perguntava-lhe se, antes de passarmos às perguntas e respostas, desejaria fazer alguma intervenção inicial ou não. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu queria dirigir ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados as minhas saudações cordiais e dizer-vos do gosto que tenho em estar aqui convosco. Por outro lado, e quanto à alocução, não foi coisa que não tivesse ponderado e ponderei. Cheguei a elaborar um pequeno texto sobre a matéria, ou algumas matérias, que depois pus de parte. E pus de parte porque seguramente não viria aqui dizer nada de novo, ou inovar fosse o que fosse, nomeadamente em confrontado com pessoas mais do que informadas sobre a situação, sobre o CIRP e sobre todo este tipo de questões que aqui estão em causa. E, portanto, porque não iria dizer nada de novo e porque presumo que prefiram saber alguma coisa, o que for possível conhecer, é evidente, de mim próprio ou daquilo que penso ou deixo de pensar sobre uma ou outra questão, prefiro colocar-me imediatamente à disposição de todos vós e responder às perguntas que entendam por convenientes. É isso que para já posso dizer.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Enfim, é perfeitamente compreensível a sua justificação. E passaríamos então, de facto, às perguntas e respostas. Nós não combinámos nada relativamente a essa matéria, mas não sei se, tratando-se de um candidato proposto por um determinado partido político, não deveríamos deixar esse partido para o fim. Preferem que comecem pelo PSD, muito bem. Quem é que fala? O Sr. Deputado Hugo Velosa? Tem o mesmo problema do Sr. Deputado António Filipe.
Deputado António Filipe. A não ser que eu fizesse como um ex-deputado desta casa, que quando queria fazer perguntas dizia agora vou deixar de ser presidente e passo para aquele lugar ali.
O Sr. Deputado está à vontade. Não. O local não é relevante.
Não, se posso...
Por mim, está à vontade, tem a palavra.
Senhores deputados, Dr. José António Branco, naturalmente que esta audição, que é prévia a uma votação, tem sobretudo a intenção de fazer com que os deputados desta Casa, e pela ligação que este cargo e esta eleição têm à Assembleia da República, enquanto órgão político de fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa, tem daquele que é candidato a este cargo. Naturalmente, nós temos o currículo de Vossa Excelência e aquilo que para nós é fundamental saber, pelo menos do nosso ponto de vista, é, em primeiro lugar, saber do conhecimento que tem do sistema de funcionamento dos Serviços de Informação da República, como é que funciona, quais são as suas competências, nomeadamente numa altura em que, agora menos, mas há algum tempo, os Serviços de Informação da República, o SIED e o SIS, foram notícia quase diária face a certas situações que ocorreram de fugas de informação, situações que foram públicas, saber exatamente qual é a sua perspectiva em relação ao sistema de funcionamento desses Serviços de Informação da República, em relação ao momento que vivemos e àquilo que pode ser o seu futuro, nomeadamente quando se tem falado da hipótese de haver uma fusão dos dois serviços de informação, se o Dr. José António Branco tem alguma posição concreta sobre isso e sobre o que pensa encontrar no exercício das suas funções. Esta era, digamos, a primeira ordem de questões. A segunda tem a ver com uma coisa que penso que é fundamental para os deputados, e no meu caso já não é a primeira vez que participo nestas audições, que é a motivação. O que é que, do ponto de vista substancial, enquanto magistrado do Ministério Público, enquanto cidadão, o levou a candidatar-se a este cargo eleito de eleição da Assembleia da República? Porque eu penso que esses dois aspectos, ou seja, o conhecimento da situação e do que vai ser feito no exercício dessas funções e, do ponto de vista da motivação, aquela que é a motivação que o leva a aceitar este cargo, penso que são dois aspectos fundamentais e, respondendo ao desafio um pouco da senhora deputada Isabel Onetto, que achou que o PSD deveria ser o primeiro a intervir e a pôr as questões, e não o último, mas também podia ser o último, que às vezes os últimos são os primeiros, são estas questões que lhe deixo, porque para os deputados das duas comissões aqui conjuntas, penso que são os dois aspectos fundamentais que nós gostaríamos de saber. Portanto, são estas as questões que deixo ao Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor responderia de imediato às perguntas que lhe são colocadas, portanto, eu daria desde já a palavra ao Sr. Doutor para responder ao Sr. Deputado Veloso. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocou-me diversas questões, em duas levas, mas ainda assim muito variadas, e pode-se responder depressa ou pode-se responder muito extensamente. Portanto, eu iria fazê-lo o mais breve possível. Em questão, em relação ao CIRP, é um sistema, e como todos os sistemas, é constituído por vários órgãos. Esmiuçar agora quais são esses órgãos e as competências de cada um deles, penso que seria despiciente para cada um de vós. De todo modo, também não deixe de fora a ideia, ou deixe aqui a ideia, que, por isso, simplesmente, nunca olhei para o CIRP, a verdade é que, no topo, o Primeiro-Ministro, que desce por aí abaixo pelo secretário-geral do CIRP, depois cada um dos serviços, o SIED e o SIS, com os respectivos centros de dados, que vejo da lei, não é coisa de sumenos, e depois serviços administrativos comuns e, aos lados, os organismos de fiscalização, um na linha da Procuradoria-Geral da República, o outro na linha da Assembleia da República, este ao qual me candidato, o Conselho de Fiscalização do CIRP. É obviamente que as funções do CIED e as funções do CIS aparecem na lei como distintas, aparecem distintas do ponto de vista dos objetivos, objetivos externos e objetivos internos. Também é sabido, creio que todos, é escusado reafirmá-lo de forma muito categórica, que esses objetivos, a segurança externa e interna, dependem intimamente e cada vez mais uma da outra. Não há segurança interna sem segurança externa, não há segurança externa sem segurança interna, e daí não saímos. Não há outra hipótese. Se uma está frágil, a outra frágil está. Com a aceleração das comunicações, com a globalização ou a mundialização, como o outro, como muita gente gosta de chamar, circulação de pessoas e bens, a velocidade de circuitos económicos e financeiros, e, enfim, toda a criminalidade transnacional, hoje sem quartel, sem território, embora muitas vezes com uma organização e um povo fluido, requer uma complementariedade e objetivos que, parecendo diferentes, pelo menos dissociados na lei, são muito, muito próximos um do outro e são indissociáveis. Isto leva-me àquilo que me perguntou na segunda leva de questões, que é a questão de como é que eu olhava para o futuro no sentido de, sim ou não, a fusão dos serviços. Se é verdade, como penso que é, que hoje em dia a segurança externa ou a segurança interna estão umbilicalmente ligadas e que não são divisíveis nem dissociáveis uma da outra, e porque, da minha experiência, em verdade vos digo, trabalhamos muito no nosso país e presumo que noutros também, uns conhecem com alguma proximidade, outros vejo nos filmes, mas a verdade é que, perdoem-me o abuso de expressão, trabalhamos muito em quintinhas. Em quintinhas, falta de coordenação, cada um de costas viradas para o outro, num exercício de poder, às vezes gratuito. E isso faz-se sentir a vários níveis, não sei se nos serviços de informação, não quero entrar por aí, mas seguramente noutros serviços faz-se sentir, e a ausência de coordenação, ou, se não for a ausência, uma menor coordenação, gera claramente ineficácia. E quando se fala em ineficácia, e portanto em eficácia, fala-se também em pesos e contrapesos. E em contrapesos, no caso, estes sistemas de fiscalização. Portanto, se em nome da eficácia, e vou responder, eu entendo que no quadro do Estado de Direito Democrático, e isso é sempre pressuposto inalienável, Estado de Direito Democrático com respeito absoluto para as liberdades, para os direitos, liberdades e garantias do cidadão, isso, desse pressuposto não saímos, é aí que me enquadro, como é óbvio, eu entendo que a fusão dos dois serviços seria uma boa opção. Com franqueza vos digo, porque também penso que a pergunta apela a alguma sinceridade da minha parte, porque senão não ficariam também a saber nada daquilo que penso ou daquilo que sou. E se assim é, se a fusão me parece uma boa solução, também isso acresce ou faz acrescer do lado dos contrapesos, ou seja, do lado dos organismos e dos mecanismos de fiscalização, acrescidas responsabilidades, dinamismo, empenho e um olhar muito mais atento para as questões dos serviços de informações, bem como outros quaisquer serviços, ou seja, quaisquer poderes do Estado. Quaisquer poderes do Estado têm que ter pesos e contrapesos, e não é o caso. E aqui os serviços de informações não fogem à regra. Portanto, no primeiro caso, em relação ao CIRP, é o que muito brevemente lhe posso dizer. Em relação à questão da hipótese de fusão, a resposta é enquadrada no Estado de Direito, com os devidos contrapesos e fiscalizações. A minha resposta é tendencialmente sim. Sou favorável a isso.
Seguimos a ordem de inscrições. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui com um problema de posicionamento relativo em relação aos microfones, que me dificultava a comunicação. Sr. Doutor José António Branco, em primeiro lugar, os meus cumprimentos. Eu estive naturalmente a verificar o currículo com que o Sr. Doutor se apresenta, não tinha o gosto de o conhecer pessoalmente. Bom, e verifico que no vasto currículo que nos apresentou não existe, pelo menos que eu me tenha apercebido, nenhum momento da sua vida ou da sua carreira em que tenha tido uma relação direta com os serviços de informações. Bom, isso não é bom nem mau, porque se viesse aqui alguém que tivesse que tivesse pertencido aos serviços de informações, eu diria desde logo que não era uma pessoa muito indicada, porque isso permitiria uma espécie de confusão entre ter pertencido à entidade fiscalizada e aparecer agora como fiscalizador. Portanto, isso não seria bom, e por isso é que eu digo que isto não é bom nem mau. Portanto, registra-se, de facto, se for eleito para o cargo a que se candidata, será uma experiência nova na sua vida. Ora bem, eu queria dizer que, relativamente à opinião que aqui nos transmitiu sobre a fusão dos serviços, manifestar a minha discordância relativamente a essa concepção. E registar também que essa sua opinião vai em sentido oposto àquela que até agora tem sido manifestada pelo próprio Conselho de Fiscalização, porque quando da revisão da Lei do Serviço de Informações que criou as estruturas comuns que atualmente existem, que criou a figura do Secretário-Geral do Sistema de Informações e que criou serviços comuns na dependência direta do Secretário-Geral e já não exclusivamente na dependência de cada um dos serviços, o parecer do Conselho de Fiscalização na altura foi de que, em sua opinião, se teria ido longe demais nessa fusão. Bom, e longe demais, quando o Conselho de Fiscalização diz que foi longe demais, significa que preza muito a separação entre ambos os serviços, tendo em conta o caráter restritivo a que a recolha de informações deve obedecer, dada a sensibilidade dos elementos a que tem acesso e dada a necessidade, de facto, de garantir que haja do ponto de vista democrático, não se criem intercâmbios de informações e de elementos que sejam difíceis de escrutinar do ponto de vista democrático. E, portanto, eu registro a sua opinião, que não é a minha, mas registro também que a sua opinião vai num sentido discordante em relação àquilo que tem sido até agora a opinião dos serviços dos anteriores Conselhos de Fiscalização e vai num sentido que até agora ainda nenhum governo se atreveu a propor. Sendo que anteriores governos não seguiram deliberadamente essa opção. Mas há umas questões que eu gostaria de lhe colocar. A primeira é como é que considera uma recomendação que o Conselho de Fiscalização fez, a tempos idos, de que não deve ser permitido ou que deve ser criado um mecanismo institucional que impeça que alguém que tenha pertencido aos serviços de informações e que deixe de pertencer possa vir a exercer de imediato uma função profissional no setor privado que possa beneficiar da experiência ou do conhecimento ou da informação obtida por alguém enquanto membro dos serviços de informações. Esta é uma questão, como sabe, é sensível por factos recentes que ocorreram. O Conselho de Fiscalização chamou a atenção para esse problema, mas não nos deu nenhuma solução, não nos propôs nenhuma solução concreta do ponto de vista legal. De qualquer maneira, gostaria de saber qual é a sua sensibilidade para o problema e se tem alguma ideia, que nós ainda não tivemos, é preciso confessá-lo, sobre como é que isso, do ponto de vista legislativo, poderia ser obviado. Caso seja essa, obviamente, a sua opinião. Uma outra questão ainda que eu queria colocar é esta. Tem a ver com o segredo, com a conjugação entre os serviços de informações e o regime do segredo de Estado. Ou seja, nós hoje temos uma conjugação de diplomas legais que faz com que toda a informação, toda a documentação que pertence aos serviços de informações, que diga respeito aos serviços de informações, que estejam na sua posse, são opelegis de segredo de Estado. pergunto-lhe se não considera excessivo, ou seja, se considera que assim está bem, ou se porventura não seria de haver uma compartimentação mais restritiva da matéria de segredo de Estado. Questão relacionada com esta, e é a última que queria colocar, como é que vê o problema do acesso do Parlamento ao segredo de Estado, tendo em conta este regime, ou seja, tudo o que é serviço de informações é segredo de Estado, o Parlamento dispõe apenas como meio de fiscalização dos serviços de informações do Conselho de Fiscalização, portanto não há nenhum processo direto de fiscalização por parte do Parlamento. O Conselho de Fiscalização é o único, é o braço do Parlamento e único braço do Parlamento para efeitos de fiscalização. Perante uma questão sensível, o Conselho de Fiscalização está impedido de, por via legal, está impedido de informar o Parlamento sobre algo que tenha detectado no âmbito das suas funções e que esteja coberto de segredo de Estado. E já estivemos aqui confrontados no passado com situações em que o Conselho de Fiscalização vem aqui a esta Assembleia, perante a qual responde, efetivamente, e diz, bem, senhores deputados, o que está sob segredo de Estado, tenham paciência. E, portanto, eu pergunto se, do seu ponto de vista, isto faz sentido. Ou seja, se não deveria ser encarado, do ponto de vista legislativo, um processo que salvaguardasse o essencial dos poderes parlamentares em face do regime de segredo de Estado e da aplicação, da transposição do regime do segredo de Estado para os serviços de informações. Então, estas as questões que eu queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para responder às perguntas, tem a palavra o Sr. Deputado António Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Se me permite, Sr. Deputado António Filipe, eu responderia ainda antes a uma questão que o Sr. Deputado Hugo Velosa me colocou e que eu, lamentavelmente, não referi, e vou referi-lo rapidamente, que é a motivação e o que me trouxe aqui. E isso, muito brevemente, é simples. Pode parecer naif ou ingênuo, mas a verdade é que o interesse público, para mim, conta, e conta muito. Chamo, é meu testemunho, o currículo que o senhor, que a minha vida, a minha, eu não gosto muito de carreira, mas enfim, o meu percurso, porque como vê também aí, quando aqui e ali me chamaram ou me pediram para colaborar nisto ou naquilo, não me escondi. Disse presente, estive lá e fiz, procurei fazer o melhor que pude. Desde logo, esse o primeiro motivo. O segundo motivo, o senhor António Filipe também o referiu, é a coisa nova. A coisa nova realmente é um desafio e é uma coisa nova, e isso interessa-me. Passando então às questões que me coloca, que é aquilo que vulgarmente, para abreviar caminho, se costuma chamar de período de nojo, ou seja, alguém que desenvolveu funções nos serviços de informações e que depois cessa essas funções e passa para o setor privado. Eu sou, e digo com toda a clareza, a favor desse período de nojo, da instituição do período de nojo. É evidente que tem custos. Tem custos. Perguntou-me há pouco como é que isto se resolve. Também não é fácil de resolver. Isto tem custos, mas a democracia é cara. Mas eu, por mim, prefiro pagar esses custos. Ou seja, se a pessoa sai dos serviços de informações e não pode ir trabalhar, a não ser para um ou outro, uma outra empresa, e viu o projeto do Bloco de Esquerda, onde refere que admite que seja, que volte à empresa de onde veio ou de onde saiu para os serviços de informação, etc. Bom, é claro que alguém vai ter que pagar à pessoa que não trabalha. Se não pode ir trabalhar, tem que comer, tem que sobreviver, quem paga? Obviamente que esse não é um problema que eu aqui, se me permite, aqui o vá discutir, isso são questões de política legislativa que o Parlamento é soberano para decidir. São os custos que eu me limito a dizer isto da democracia e que, se calhar, porventura, vale a pena pagar. Eu, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sou favorável à instituição de um período, entre 2 a 3 anos, na minha opinião, para que funcione esse período de nojo. É certo que também não vejo nessa solução a solução de varinha mágica, que solucione todos os problemas, porque o que se consegue com isso é desatualizar a informação. A pessoa saiu de lá hoje, tem 2 anos, em princípio, esperemos que sim, de desatualização de informações, mas mantém a informação e, se porventura não for íntegra, daqui por 2 anos a transmitirá. Portanto, isto não invalida que se aposte de uma forma muito rigorosa no recrutamento, na formação e na integridade e na ética das pessoas. Esse apelo tem que ser decisivo. Mas, sim, senhor, a minha resposta à sua pergunta é afirmativa. Sou favorável a esse período. Quanto aos serviços de informação e o segredo de Estado, essa resposta não é fácil, como compreenderá. E não é fácil porque é verdade que, abordando o sistema jurídico, enfim, que envolve o segredo de Estado e os serviços de informações, nós detectamos, logo, sem a necessidade de grande estudo, alguma discrepância, ou para não dizer muita. Ou seja, temos uma lei geral que aponta num sentido, diz-nos que o segredo de Estado funciona de acordo com determinados princípios, é quase exaustivo, talvez não chegue o dedo das mãos para enunciar os princípios a que obedece a instituição do segredo de Estado, diz que é casuístico, analisa-se caso a caso e requer o dever de fundamentação. Dever de fundamentação que, naturalmente, pressupõe a análise casuística, caso a caso, se sim ou não, aquela matéria deve ser classificada como segredo de Estado. E depois temos, do lado dos serviços de informação, como bem referiu, uma solução ou plégias, ou meramente formal, que é dos serviços de informações, está sob o segredo de Estado. Parece-me a mim que, realmente, os regimes são diferentes e são mesmo incompatíveis. Que são? São. O que é agora difícil de responder à sua pergunta, e é preciso muita cautela nisso, e, portanto, eu vou-lhe pedir alguma largueza, que eu tenho muita, para me perceber no sentido de neste sentido. Não é, percebe-me perfeitamente, não é essa a questão. Não vejo aqui arrogância ou obscurrência, não é isso. Perceber neste sentido. No domínio estritamente jurídico, mas não é por aí a solução, penso eu, a harmonizar-se os regimes, harmonizaria-se mais pela lei geral. A lei geral parece-me equilibrada. Análise caso a caso, classificação como matéria de segredo de Estado. Mas agora vejamos do outro lado dos serviços de informações. Quais as consequências se a solução não for esta? E não é só serviços de informações. São as polícias de investigação criminal e as forças de segurança em geral. Qual o informador, sejamos claros, porque o Estado de Direito também precisa disto, qual o informador, qual o serviço de informações estrangeiros, qual a entidade internacional que facultaria aos nossos serviços informações se soubesse que, no momento seguinte, aquela matéria não era classificada como segredo de Estado e estaria imediatamente nos ouvidos ou no bolso de quem quer, não digo de quem quer que seja, mas de uma panóplia de pessoas, que agora aqui não cuido de apurar quais sejam, mas numa panóplia enorme de pessoas. Na investigação criminal, como nos serviços de informações, a confiança é decisiva. É um fator e um vetor absolutamente decisivo. Sem confiança entre serviços de informações e entre pessoas, não há informações, não há recolhas de informações, nem ninguém confia nos nossos serviços. Portanto, eu tenho, por isso, dificuldade em raciocinar apenas e só em termos jurídicos. Claro que o Sr. Deputado não está também só a raciocinar em termos jurídicos. Está a erigir como valor relevante, que o é, a fiscalização efetiva do órgão de soberania à Assembleia da República. Também tive a oportunidade de ver o vosso, do PCP, projeto de lei sobre essa matéria. Como compreenderá, isso é uma solução de política legislativa. Não me quero refugiar demasiado nessa barreira da política legislativa, mas também não queria avançar demasiado por esse caminho. O órgão que lá está construído funcionará, mas é eminentemente político, é um controle eminentemente político. Não sei se tão independente como, perdoe-me, não leva mal, tão independente como o Conselho de Fiscalização do CIRPE, poderá ser. Agora, os órgãos, no Estado de Direito democrático, devidamente instituído pelos poderes legítimos, todos podem funcionar e serão aquilo que quem os dirige e quem os integra quiserem e souberem que eles possam ser. Portanto, tudo depende das pessoas, da forma como trabalha e da forma como, dos objetivos que tiverem. O órgão que lá tem previsto tem potencialidades para funcionar. Não seria, talvez, a solução que eu adotasse em termos de construção do sistema. Mas isso sou eu e eu não sou o legislador. A Assembleia, e devolvo a palavra à Assembleia nesse sentido, caberá decidir sobre essa matéria. Tem potencialidades para funcionar? Não seria a minha solução. É, talvez, demasiado político. Como é que isto se podia consertar? Como é que a Assembleia da República poderia ter mais acesso ao Segredo de Estado? Porventura, ou no meio termo, ou a dois terços do termo. Porque eu tenho muito receio que, retirando essa solução dos serviços de informações, tudo o que resulta de lá não estar coberto pelo Segredo de Estado, que alguma da eficácia se perca completamente. E, portanto, a dar dessa articulação é muita. Teria que ser ponderado com muito cuidado para ver como é que se podia encurtar esse Segredo de Estado e como é que se podia articular com maior intervenção da Assembleia da República. E, portanto, isto entrou já também no acesso ao Parlamento. Penso que, tanto quanto pude e soube, lhe respondi às questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve para dar também a oportunidade aos meus colegas de bancada para dirigirem perguntas ao Dr. José António Branco, que começo já por cumprimentar e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje expondo as suas motivações e começava por fazer duas ou três questões muito diretas. A primeira é saber qual é, e uma vez que também já exerceu funções no lado da investigação criminal, como é que deve processar-se, no seu entendimento, as relações entre os serviços de informação e os órgãos de investigação criminal. A segunda questão, e também saber se, em seu entendimento, devem ou não os serviços de informação nos ter legalmente poder aceder a meios de obtenção de prova, se acha que deve ou não estar no âmbito também das funções dos serviços de informação. E aproveitando uma questão que o doutor aqui questionou relativamente à própria fusão dos serviços e falando na convergência cada vez mais acentuada entre segurança interna e segurança externa, eu gostava também que o doutor nos explicasse a sua visão relativamente ao relacionamento ou ao enquadramento institucional entre os serviços de informação no âmbito do nosso Conselho Estratégico de Defesa. Eram essas as questões que eu deixava. Muito obrigada.
Não, é por ordem de inscrição. Eu já tenho inscrições. Sr. Doutor, para responder a estas questões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. No que se refere às relações entre os chamados OPCs e os serviços de informações, bom, desde logo há aqui a lei dos serviços de informações, do CIRP, dissocia de uma forma muito clara aquilo que é a investigação criminal e aquilo que é a recolha de informação no âmbito do CIRP. Sim, certo. Quanto ao relacionamento, o relacionamento também, no fundo, está previsto na lei, quer dizer, que deve haver um especial dever de colaboração entre eles. Se há ou não, acredito que não seja assim tanto, mas deveria de haver. Se não há, deveria de haver. E, portanto, uma colaboração estreita na circulação de alguma informação que seja possível circular e que ajude aos objetivos de cada um dos serviços. Dentro dos quadros legais, como é evidente, mas isso é sempre um pressuposto daquilo que afirmo. E, portanto, acontece, essa articulação, aliás, vai acontecendo. Eu fui testemunha disso algumas vezes, por relatórios de um lado ou do outro, em algumas investigações em curso, e, portanto, a articulação a esse nível vai só operando. E acho que se deve, sobretudo, estreitar de uma forma muito mais clara, operacionalizada, com órgãos de coordenação muito mais eficazes. Que os há, alguns, como sabe, também como eu, melhor, órgãos de coordenação entre os diversos serviços, conforme as competências deles, e, portanto, é aí nessa coordenação que a coordenação se terá que operar, porque é esses os sistemas que temos. Eu penso que a lei também não impede o contacto direto, a nível das cúpulas, na transmissão da informação. E, portanto, é por aí o caminho. Não sei se respondi à sua pergunta, porque as relações são estas. Não gostaria de dizer se são más, se são boas, se são muito profundas ou se são pouco profundas. Eu gostaria que fossem muito profundas, francamente. Ganhariam ambos os vetores, ganhariam em eficácia dentro do nosso sistema. Na relação entre a informação e as informações, sim, considero que não deverá haver uma relação mais íntima entre os serviços de informações e a repressão criminal. Porque, veja, há aqui qualquer coisa decisivo. Para mim, quer dizer, os serviços de informações, e a lei é claríssima nesse ponto de vista, e é por isso também a resistência à ligação, e eu não tenho tanta essa resistência, sobretudo nos centros de dados, porque os instrumentos de apoio, quer dizer, os departamentos de apoio são comuns, o secretário-geral é comum, que é os serviços de informações não poderem fazer investigação criminal, não poderem deter seja quem for, e isso caber exclusivamente às polícias, aos OPCs, assim chamados, assim designados, e, portanto, eu acho que uma relação mais íntima do tipo, por exemplo, que agora se falou ontem ou antes de ontem, equipas mistas, as equipas mistas, tecnicamente, são equipas de OPCs, PJ, PSP, CEF, GNR, que operam no terreno fazendo investigação criminal. Eu acho que os serviços de informações está-lhes vedado e não devem integrar essas equipas mistas. O que devem é colaborar nos territórios próprios, nos patamares próprios e nos órgãos de coordenação próprios, fornecendo as informações que sejam úteis do lado deles da prevenção para a repressão. Agora, no terreno, fazer investigação criminal não me parece ser a solução adequada e, portanto, eu concordo com o modelo que hoje vigora, desse ponto de vista. Perguntou-me também sobre os meios de obtenção de prova. Os meios de obtenção de prova é outra pergunta que é fácil de fazer e não é fácil de responder. Eu não sei se se refere a algum meio de obtenção de prova em concreto, mas presumo que está a pensar em... Estou na lei.
Escutas.
Bom, escutas.
Está bem, mas nós...
Quanto aos meios de obtenção de prova, então. Não, e porque, francamente, gosto de ser sincero e também para não me refugiar sistematicamente, porque penso que não tenho feito na questão da política legislativa, decisão do legislador, etc., e porque também tenho direito a saber um pouco do que eu penso sobre isso, discordando ou concordando, a questão, para mim, é esta. O que há que sempre balancear é, se há ameaça que está em causa, como na repressão criminal, quando se efetuam as buscas, as revistas, as apreensões ou as interceptações telefónicas, é se há ameaça, é equivalente ou proporcional ao valor que se quer proteger. Bom, e o que é que temos hoje nos serviços, no mundo globalizado e mundializado em que vivemos? Nós temos ameaças suficientemente fortes em termos, por exemplo, já não falo de segurança externa, que alguém nos queira invadir, porque isso creio que nós teremos ameaçados de tal perigo, ou da independência nacional, ou coisa do género. Mas, pelo menos a nível de território, mas não entrando por esse tipo de conceitos, que são muito fluidos, mas do ponto de vista da criminalidade organizada, violenta, económica ou financeira, terrorismo, tráfico de seres humanos, todo tráfico de estupefacientes, como bem sabem, também quanto eu ou melhor, funcionam muitas vezes em circuito para se financiar uns aos outros. Devemos nós ter ou não instrumentos eficazes para os combater e para recolher informações a montante que possa prevenir danos maiores a jusante? Devemos ou não? Esta é a pergunta. O perigo, a ameaça, é proporcional aos direitos, liberdades e garantias que a admissão que os serviços de informações pudessem recorrer a estes meios de prova e configuram uma compressão dos direitos, liberdades e garantias, isto é proporcional? Vale a pena? Vale a pena correr esse risco? A minha resposta, com franqueza, é em relação às interseções telefónicas, sempre no quadro, atenção, e faço aqui uma nota e um reparo, é evidente que eu sou candidato ao Conselho de Fiscalização do CIRP, e o meu compromisso aqui, se porventura vier a ser eleito, é cumprir a lei em vigor em qualquer dos momentos, aquele que o legislador aqui aprovar e estiver em vigor. Foi nisso que fui formado, é nisso que fui educado, é isso que pratico, é esse o meu compromisso. O que me estão a pedir é uma coisa diferente. Eu estou a falar já num âmbito diferente, um âmbito muito mais político. Não sei se o vídeo entra por aí, mas enfim, para que não vão acusar-me de alguma, de me ter refugiado exageradamente, a questão é, eu admito que hoje as ameaças são realmente sérias. E mais do que isso, do que admitir, eu sinto, ou sei, e acho que sentir é mais que saber, que elas são realmente sérias. Alguém tem dúvidas com a fluidez das comunicações, das pessoas, dos circuitos internacionais, económicos e financeiros, de estupefacientes, traficâncias de pessoas, escravaturas autênticas, como ainda ontem o Bispo de Beja falou em relação ao Alentejo, naquelas redes de imigração. Alguém tem dúvidas, com toda a franqueza e com toda a sinceridade, de que seria necessário, por exemplo, que os serviços de informações pudessem ter acesso a interseções telefónicas, sabendo nós também que, talvez na Europa, creio que na Europa, sejamos os únicos cujos serviços de informações não têm acesso a esse tipo de recurso, e que, nos Estados europeus a que me refiro, não tenho a menor dúvida que aqui ninguém se atreverá a dizer que não são Estados de direitos democráticos, ou que lá não se respeitam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Agora, isto pressupõe sempre, como é óbvio, de uma forma inabalável, um sistema de pesos e contrapesos. Não me passa para a cabeça, a mim, chocar-me-ia, seria para mim inadmissível, que isso não fosse, para já, construído num catálogo restrito, não em todas as situações, e depois fiscalizado por entidade independente, absolutamente independente, e não só fiscalizado no sentido de autorizado, fiscalizado, mantido, destruído e aproveitado só aquilo que efetivamente interessasse para o caso que estivesse em discussão. Essa entidade independente, para mim, é um magistrado judicial. Porventura, até mais que um, para ser sempre, às tantas os serviços não conhecerem o pensar daquilo, portanto, as coisas poderem circular por mais que um, até dedicados a essas matérias. Portanto, eu admito isso como de direito a constituir, admito essa solução como aceitável. Outros meios de prova, perguntou-me, mais uma vez sem recuar, vão-me perdoar. Os outros eu não admito. Entrarem-me para casa dentro, ou seja, uma busca domiciliar. É certo, dirão, as interseções telefónicas e as razões podem ser as mesmas, mas a mim choca-me mais. Também são questões subjetivas que estão em causa. É certo que são meios um tanto subterrâneos, estão-me a escutar e não dou por nada. Mas quer dizer, de repente, os serviços de informações pararem-me na rua e fazerem-me uma revista, fazerem-me uma busca domiciliária, mesmo que catalogadas, etc., penso que é ir longe demais. É ir num núcleo tão íntimo da pessoa e das nossas liberdades, direitos e garantias que eu isso não admitiria para os serviços de informações. Quanto às interseções telefónicas, enfim, já está tão disseminada, embora seja um perigo claríssimo, uma compressão claríssima dos direitos, liberdades e garantias, mas, portanto, que eu só admitiria isso num catálogo muito estrito de situações e numa fiscalização muito apertada. No Conselho Estratégico de Defesa, parece-me evidente que os dois têm que, nesse conceito, colaborar os dois no mesmo objetivo. E estarem os dois, até lá, isto é no sentido da fusão, de apontarem... A estratégia de defesa pode ser feita, sem as informações internas ou sem a segurança interna, eu penso que não pode, porque as coisas estão de tal forma hoje em dia ligadas e associadas que não é possível estabelecer uma estratégia de defesa do país desligando da realidade interna. Compreendo isso mesmo. Exato. Certo. Qualquer que seja o... Certo. Não, compreendo perfeitamente. Acho que as duas coisas estão ligadas e mantenho que devem ser que os dois serviços têm um papel importantíssimo a desempenhar na definição dessa estratégia.
Obrigado, Sr. Doutor. Bom, nós temos aqui um problema prático. Eu tenho 6 inscrições, senhores deputados, 2 grupos parlamentares ainda não usaram da palavra, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP, e depois tenho mais 4 inscrições do PS e do PSD. Há um pequeno problema, é que as comissões não podem funcionar no decurso do plenário sem autorização da Presidente da Assembleia da República, e nós não temos autorização nem ninguém a pediu. E, portanto, eu julgo que, evidentemente, o Bloco de Esquerda e o CDS está fora de questão que não usem da palavra, vejo com grande dificuldade dar a palavra a mais deputados, sob pena de violar esta norma regimental para a qual não tenho autorização. Senhor deputado Cecília Honório, se faz favor.
Muito obrigada, senhores presidentes. Cumprimentar o doutor José António Branco pela sua disponibilidade. Disse-nos aqui no início que não vinha dizer nada de novo. Bom, nós tememos logo, como deve imaginar, porque tínhamos a esperança absoluta que nos dissesse algo de novo, pelo menos relativamente ao último candidato que ouvimos aqui por estas duas comissões. Agora, o que é garantido é que até ao presente já nos disse muita coisa nova. E algumas delas deixam-nos bastante preocupados, porque é assim, considerando que o doutor é candidato a um Conselho de Fiscalização, que esse mesmo Conselho de Fiscalização exige alguém com a fibra para responsabilidades renovadas no quadro atual em que os serviços de informação da República vivem, o senhor veio aqui fazer declarações de interpretações políticas que têm mais a ver, se me permite a opinião também, porque estamos também nesse terreno, que têm mais a ver com a candidatura de um secretário-geral aos Serviços de Informações da República do que propriamente com um candidato a um Conselho de Fiscalização. E particularmente sobre duas matérias. Primeira tem a ver com a fusão. Já foi aqui assinalado, é efetivamente esta perspectiva da fusão, esta sua indicação expressa e claríssima de que é favorável à fusão de ambos os serviços, é um desvio relativamente àquela que tem sido a leitura dominante do Conselho de Fiscalização. E, em segundo lugar, estas suas últimas declarações relativamente à abertura das escutas, e, digamos, a manifestação de reservas quanto ao quadro legal em vigor sobre esta matéria, deixam-nos, pelo menos ao Bloco de Esquerda, muito preocupados sobre o papel e o desempenho que terá no Conselho de Fiscalização. E, portanto, muita coisa nova, afinal de contas, nos veio dizer. E eu quero colocar, quero tirar este estatuto de candidato, a eventual candidato a secretário-geral do CIRP, e recolocar algumas das questões no âmbito de alguém que terá renovadas funções no Conselho de Fiscalização e que tem um papel determinante. Saudando, em primeiro lugar, o facto de ter, pelo menos aqui, enunciado a sua posição favorável à existência de um período de nojo. Não sei se quer materializar essa mesma indicação, se a sua perspectiva é de que esse período seria extensível, seria generalizável a todos os agentes, a todos os funcionários, ou iria particularizar algumas das situações com acrescidas responsabilidades. Falou aqui dos custos, conhece com certeza o quadro legal e a possibilidade de vinculação existente nesse mesmo quadro legal, portanto os custos não são necessariamente tão elevados quanto aqui apontou. Agora, relativamente a algumas matérias que têm a ver com o seu perfil, com a sua motivação e com as suas expectativas face ao Conselho de Fiscalização. Desempenhou durante 2 anos o cargo de Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Penso que, nesse quadro, e apesar do tempo já ter passado, nesse quadro é evidente que são conhecidas as relações privilegiadas que a Polícia Judiciária tem naturalmente com os serviços de informações da República, devidamente enquadrados pela lei. E por isso quero perguntar-lhe se já fez o seu, digamos, período de nojo relativamente a esse cargo isso nos pode garantir que, digamos assim, tem todas as condições hoje de garantir a independência que é desejável relativamente às suas futuras funções. A primeira questão tem a ver com o seu currículo, com as suas motivações, e é esta. As demais têm a ver com algumas limitações recentemente reconhecidas, nomeadamente pelo trabalho desenvolvido dentro da primeira comissão, em que era expectável que um candidato nos trouxesse aqui um programa, digamos, de ação, de compromisso, no sentido de ultrapassar os problemas que aqui foram identificados, de clara promiscuidade entre interesses privados e serviços de informação, entre empresas e serviços de informações. E, portanto, essa era a nossa expectativa. Precisamos de alguém que tenha fibra num programa concreto relativamente a este que é o quadro que nós vivemos no atual contexto. E nesse mesmo sentido, para além de lhe fazer a pergunta em geral, o que é que acha que deve ser feito, considerando já a matéria do período de nojo como um indicador importante da sua intervenção, que outras ações devem ser desenvolvidas, se acha que o Conselho de Fiscalização tem os meios e as condições para atuar no sentido de desempenhar aquela que é a sua missão também consagrada na lei, se acha, por exemplo, que uma das debilidades encontradas que tem a ver com a excessiva dependência da ação do Conselho de Fiscalização relativamente aos meios técnicos dos serviços de informações e, portanto, no fundo, o Conselho de Fiscalização encontra, de alguma forma, aquilo que os serviços de informações permitem que o Conselho de Fiscalização encontre. E, portanto, há claramente uma dependência muito grande, nomeadamente no plano dos recursos técnicos especializados, e nesse sentido eu quero perguntar-lhe se acha que há alguma alteração a fazer, se acha que há necessidade de reforçar a autonomia fiscalizadora do Conselho, qual é a sua perspectiva concreta na questão global relativamente à capacidade de investigação, de fiscalização, com vista a limar este quadro que nós vivemos nos últimos tempos, e muito concretamente relativamente a este quadro de dependência de meios, se têm os que são precisos, quais são aqueles que são necessários, o que é que deve ser feito. E depois, sabe que nós defendemos na iniciativa legislativa um reforço de competências do Conselho de Fiscalização, nomeadamente, digamos, vou utilizar uma expressão porventura menos correta, como filtro na avaliação da informação classificada, e eu quero perguntar-lhe qual é a sua perspectiva sobre esta matéria. Nós consideramos que a Primeira Comissão e a Assembleia da República não pode ver a sua atividade normal de fiscalização vedada de uma forma não fundamentada, como ocorreu no início do processo que bem conhece. Consideramos que o Conselho de Fiscalização deve ter competências reforçadas e deve responder de forma mais responsável perante a Assembleia da República, porque esse é o vosso papel, nomeadamente nesta matéria, e quero perguntar-lhe qual é a sua sensibilidade, particularmente em relação a este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Silvio Honório. O Sr. Doutor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, colocou-me uma série de questões. A primeira delas, eu gostaria de fazer apenas uma consideração geral, que é esta. Eu disse e avisei que me poderia ter refugiado na questão da decisão legislativa, da política legislativa, da decisão do órgão de soberania, Assembleia da República, e, pura e simplesmente, pôr aqui uma barreira à minha frente e não dar aqui duas ou três opiniões. Preferi dá-las e correr o risco de agora a senhora deputada me dizer que eu estou a entrar em terrenos que não são os meus. Mas, não obstante, verifico, aliás com agrado, que depois me quer levar a dizer se o período de nojo ia ser estendido a outras agentes dos órgãos do Estado, o que também não deixa de ser uma opinião política. Mas não fugirei a isso. De todo modo, repare que quando estou a dizer isto e quando me diz que aquilo que aqui apresenta é uma espécie de perfil de candidato a secretário-geral do CIRP, aí discordo completamente. Não é. Eu sei ao que venho, sempre soube para onde vou, não é? Não vou agora citar o José Régio, mas sei que venho para o Conselho, que venho ou que poderei ir, com toda a humildade vos digo, à Assembleia Soberana desse ponto de vista. Veremos se vou. Aceitei candidatar-me, aqui estou, olhar-vos nos olhos e a prestar contas, enfim, pelas respostas que der. Agora, pediram-me algumas opiniões que eu sei que são arriscadas. Poderia-me ter escudado. Poderia. Mas prefiro não fazê-lo. Agora, voltando então às questões em concreto. Eu sei bem quais são as funções do Conselho de Fiscalização do CIRP. E se o aceitei, é porque, na primeira leitura que faço, do que o Conselho tem feito, e por um lado, das competências que vejo consagradas na lei, as competências são as suficientes, são as bastantes, não precisa de mais. Pergunta-me, e meios? Meios? Não, enfim, essa questão que coloca, para se continuar a ser franco consigo, a dos meios, não ter meios próprios para proceder a essa investigação, é claro que é um problema. Mas é que também eu seria um pouco incoerente, para não lhe chamar outra coisa pior, ter aceitado a candidatura ao lugar sem pensar que com aquilo que existe eu posso fazer qualquer coisa de útil. E estou convencido que posso. Aquele empenho, aquele dinamismo, aquele entusiasmo, essa fibra de que refere, eu, passa a arrogância ou a imodéstia, se fossem falsas imodéstias, penso que a poderei trazer. Agora, veremos. O futuro dirá se assim pode ser ou pode não ser. Agora, os meios. Bem, é evidente que se a entidade fiscalizadora está dependente dos meios da entidade fiscalizada, alguma coisa está mal. Fica dependente daquilo que lhe põe ao dispor. Claro que há alternativas. Posso-lhe dar, podemos recorrer a outros organismos do Estado que têm essas alternativas. A Polícia Judiciária tem essas alternativas. Estará disposta e tem aptidão, rapidez de resposta para nos ajudar nesse sentido? É coisa que poderemos ver. É esse dinamismo que é preciso introduzir com o que temos hoje. E, portanto, eu penso que é possível, com o que temos hoje, fazer mais e melhor. Sem qualquer menosprezo das pessoas que estavam e estão no Conselho de Fiscalização. Agora, é evidente que isso é um problema. Eu, opinando sinceramente, é claro que preferia, embora não considere, porque não parti para a aceitação da candidatura nesse pressuposto, que seja absolutamente indispensável, mas seria preferível que o Conselho de Fiscalização tivesse esses meios. Não tem. Mas se o tivesse, tanto melhor. Seria melhor, sem dúvida. E a independência, com certeza, que por essa via também estaria assegurada só por si e de per si. Assim, talvez recorrendo, a solução que vejo é recorrer a outros instrumentos, Polícia Judiciária ou outros organismos que, independente e sujeitos também a segredo, pudessem eventualmente desenvolver ações nesse sentido. Pode ser uma solução. Depois falou-me no meu período de nojo. No meu período de nojo. Pois, eu saí da Polícia Judiciária, creio que em 2004. Já lá vão 7 anos. Mesmo no vosso projeto de lei, prevêem 3 anos. Creio eu, se não estou errado. Portanto, não vai no triplo, mas vai muito mais que o dobro. Mas ainda assim, é evidente que quando se passa por um sítio ficam amarras. Seria hipócrita dizer-lhe coisa diferente. E além do mais, se o afirmasse, não estava a enganar, porque sabe que não é assim. Tem experiência de vida, sabe que não é assim. Agora, ou conta comigo e com a minha seriedade e sabe que eu não tenho já nada a ver com a Polícia Judiciária, que fiz esse período de nojo e que os contactos que há com os serviços de informações, que os há, obviamente que os há, morrem ali e são para processos em concreto, não se estendem depois ao nível de coordenação geral, permanente, mas quer dizer, são feitos para ações punitivas, repressivas do crime, concretas, enfim. Tudo isso se esgota com aquele processo X, Y ou Z. Portanto, estou absolutamente liberto de qualquer peia ou amarras que tenham a ver com a Polícia Judiciária ou com qualquer outro organismo. Mas, enfim, a Polícia Judiciária é que teria mais fronteiras comuns com os serviços de informações. Por esse lado, penso que a senhora deputada poderá estar descansada. Quanto à minha motivação, eu já o referi em resposta ao senhor deputado Hugo Velosa e reafirmo, o interesse público é que me move. E isto é sincero. Porque podia esconder-me, convidarem-me para isto ou para aquilo, e eu esconder-me, pura e simplesmente. Fico lá na minha profissão, sou magistrado do Ministério Público, faço o que tenho a fazer, faço o melhor que posso, com o dinamismo e o empenho que acho que ponho nas coisas. E não vinha aqui, por exemplo, confrontar-me com os senhores deputados. Mas, enfim, o interesse público, eu acho que nesse aspecto merece esse esforço. O país também merece esse esforço. Isto parece um discurso político, e dir-me, lá está o secretário a falar. Não, não é verdade. É que merece, eu acho que merece. Merece de nós todos. E é por isso que estou aqui. E estou com muito gosto, com 20 ou 30 deputados, não os contei, a ser confrontado com as vossas opiniões, discordâncias e até invectivas. Cá estou. Portanto, é isso que me move, e só isso. Nada mais que isso. Falou-me ainda, penso eu, de empresas e serviços de informações. Empresas, portanto, empresas portuguesas, com interesses no exterior, eventualmente, não sei, não, também não concretizou exatamente a situação, mas há aqui uma abordagem que pode ser material e que pode ser formal. Ou seja, colocando também francamente e sem esconder nada à situação, supondo que os serviços de informações possuem informação relevante para que negócios portugueses, empresas portuguesas, ou seja, quem for, possa no exterior, a falar em concorrência, em desvirtuar o mercado ou coisa do género, mas que alguém que já está no exterior ou que está num determinado setor estratégico, que possa ter informações que possa ajudar às exportações que tanto se fala hoje, à colocação e à produção de riqueza das empresas portuguesas. Este é o aspecto material. Supondo que os serviços de informações têm essa informação, devem ou não facultá-las. A quem, e já lá vou ao aspecto formal, devem ou não facultá-las para que Portugal, assim entendido, e porque é o interesse nacional que está em causa, possa beneficiar disso. A minha resposta material é assim, devem facultar a quem? Como é que isso se processa ou não se processa? Eu acho que nunca pode ser, na minha opinião, numa relação direta entre os serviços de informações e as empresas. Ou seja, o contacto direto entre o público e o privado conduz necessariamente a promiscuidades e aí sim não há nós que nos valha. Não há período de nós que nos valha, porque a promiscuidade às tantas é tanta que já não se sabe bem quem manda em quê, nem se sabe onde é que mora cada um dos atores. E, portanto, aquilo que penso que poderá acontecer é que os canais serão sempre por quem define quais são os setores estratégicos, as empresas estratégicas, e isso, em Portugal, é o Executivo, é o Governo. Portanto, se os serviços de informações têm informações desse tipo, têm que as fornecer ao Primeiro-Ministro e aos canais que ele indicar. Que pode ser vários, que podem ser vários, mas sempre e só, rigorosamente só, através do Poder Executivo. E o Poder Executivo, pelos canais próprios, fará chegar a quem entender essas informações e da forma que entender. Não sei se respondi à senhora deputada ou se me escapou. Ok, muito obrigado.
Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só por uma questão até da organização aqui dos trabalhos. Normalmente estas audições têm uma primeira ronda com pergunta e resposta direta e depois uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar faz uma pergunta e o doutor responde em simultâneo. Eu creio que se mantém esse modelo destas audições.
Sra. Deputada. Quanto a isso, eu só lhe posso dizer duas coisas. Uma, eu, como sabe, não é hábito da Comissão de Defesa fazer audições. Nós só fazemos estas audições e a pretérita audição que recaiu sobre a pessoa do anterior candidato a este lugar só teve uma ronda.
A regra é...
E em segundo lugar, eu sou encarregado, enquanto presidente desta sessão, de cumprir o regimento. O artigo 65 do regimento é absolutamente claro ao dizer que não é autorizada a reunião de comissões enquanto corre o plenário, salvo autorização excepcional da Presidente da Assembleia da República. Portanto, nós já estamos em 25 minutos de plenário. Eu entendo que não tenho outra alternativa senão dar a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, porque todos os partidos têm que falar e depois têm que dar por encerrados os trabalhos.
Sr. Presidente, nesse caso, peço a suspensão da audição para depois podermos fazê-la de acordo com aquilo que é a norma relativa às audições. Porque se escolhem, esta audição foi solicitada ontem, foi solicitada,
quem agendada marcou, quem marcou a hora da audição foi a Comissão de Assuntos Constitucionais.
Exato, foi exato, a Comissão de Assuntos Constitucionais. Já se fez um esforço.
Eu, por acaso, até sugeri que fosse durante o plenário e se pedisse autorização para ser durante o plenário.
Exato, agora, eu gostaria que houvesse todas as condições, até para o senhor candidato, melhor expor as suas questões e todos os deputados poderem efetuar nos termos em que costumam decorrer todas as audições, acho que é preferível, do que não dar aos deputados essa oportunidade, não dar ao candidato também a oportunidade de expor as suas, porque não se cumpriu uma formalidade relativamente à hora que está a decorrer a audição. E eu gostaria que isso, nessa altura, então, se os senhores deputados entenderem, obviamente com a compreensão também do candidato, se não houver a possibilidade agora de fazer uma segunda ronda, que seja marcada depois a audição para esse efeito. Muito obrigado.
Ó, senhora deputada, o meu entendimento enquanto presidente desta sessão é um. É evidente que a Comissão tem direito a ter um outro entendimento. As comissões, em bom rigor, o que eu acho que não faz nenhum sentido é obrigar o candidato a estar aqui 3 horas à espera enquanto decorrem as sessões de plenário. Portanto, das duas, uma. Ou as comissões decidem suspender, de facto, os trabalhos e temos que pedir ao senhor doutor se não se importa de ficar aqui o resto da tarde à nossa espera, o que não tem, do meu ponto de vista, nenhum sentido. As eleições são amanhã de manhã. Ou, em alternativa, se a Comissão entender, nós violamos o artigo 65 do Regimento e continuamos os trabalhos. O Presidente da Comissão, neste caso os Presidentes, conduzem os trabalhos. A Comissão é soberana de decidir. Se a Comissão entender ultrapassar a orientação que eu transmiti, aquilo que consta do artigo 65 do Regimento, estão à vontade para o fazer, por mim. Agora, também lhe digo, na última sessão, como disse, só houve uma ronda e foi combinado com todos os grupos parlamentares que só havia uma ronda.
Só que desta vez não foi combinado e a regra é,
muito bem,
segunda ronda com
eu só estou a informar
candidatos.
A senhora deputada do que se passou da outra vez, mais nada. Sr. Deputado José Lado.
Sr. Presidente, é só para, em relação à condução dos trabalhos, acho que não devemos fazer uma comparação entre esta e a anterior, porque desmereceria, em relação ao candidato, porque a outra não foi, o que se pode dizer, uma audição exaltante, que tenha motivado o interesse das comissões e, aliás, o resultado foi o que se viu. Portanto, é bom nem sequer fazer nenhuma comparação, porque isso é desmerecer na prestação do presente candidato. Agora, se os senhores presidentes estão tão atreitos ao regimento, e têm que estar, naturalmente, designadamente a primeira comissão, que é aquela que marca verdadeiramente o nível e o regime legislativo deste Parlamento, estão atreitos ao regimento, eu estou de acordo, deveriam ter maior preocupação em, porventura, falar com o Sr. Presidente a dizer há aqui algo que é relevante, que é urgente, que há um momento em que, dado o estreito calendário a que está sujeito à eleição do Sr. candidato ao Conselho de Fiscalização, deviam pedir essa audição. Agora, restringir o debate, eu acho que o Sr. Presidente pode ter todas as suas preocupações regimentais. Há uma coisa que está a desmerecer, é na necessidade, na probidade que este debate tem que ter em ordem a aprofundarmos o perfil do seu candidato, que, diga-se passagem, até tem demonstrado, naturalmente, conhecimentos e capacidade argumentativa que até mostra que é interessante continuar com este debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Meu deputado José Lelo, queria dizer-lhe também, o Sr. deputado José Lelo gosta sempre de pôr humor nas suas intervenções, que na pretérita reunião sobre esta matéria, as condições da reunião foram estabelecidas muito antes dela começar e, portanto, não tiveram nada a ver com a forma como ela decorreu ou com a pessoa que foi ouvida. Relativamente à questão de substância, eu, como lhes digo, a decisão é das comissões. A comissão quer continuar. A orientação do Presidente é facilmente ultrapassável. Agora, se querem continuar, continuamos. Eu acho que o que não tem nenhum sentido é pedir a uma pessoa que é candidata a um cargo, que foi convocada para estar aqui a uma hora, pedir-lhe para estar 3 horas à espera para nós continuarmos a fazer mais 2 perguntas. Não tem nenhum sentido.
Senhor Presidente,
se a Comissão entender que quer continuar,
eu
por mim...
Eu não peço, nem de perto nem de longe, queria sujeitar Dr. António Branco à espera de que os trabalhos terminassem, sejam às 3 horas, 4 horas ou 5 horas. É assim, não foi o Partido Socialista que agendou, não foi o Partido Socialista que terminou, que a votação era amanhã, não foi o Partido Socialista que terminou que isto fizesse um dia para o outro, como nasce o sol e se põe. E, portanto, o que nós queremos é que a audição, e isto é a questão material da questão, decorra nas melhores condições possíveis, quer para os partidos presentes, quer para o seu candidato. Isto é que eu acho que nós temos que assegurar. Portanto, e aquilo que eu digo é... designar amanhã de manhã, antes da votação, marcarem para mais tarde a votação, arranja-se aqui uma solução, de maneira a que não se sacrifique o candidato, mas também não se sacrifique o debate. Isto é que eu acho que tem que ser encontrada uma solução. É neste ponto de vista. Se querem suspender por 10 minutos para falar com a Sra. Presidente, para autorizar que a Comissão prossiga aos seus trabalhos, também é uma hipótese que podemos encarar. Agora, o que eu acho é que tem que se fazer aqui o equilíbrio entre aquilo que são, obviamente, tendo sempre em consideração a presença, nós estamos cá, o Dr. José António Branco tem que se deslocar. Obviamente, tendo em consideração a situação do Sr. Candidato, acho que nós devemos encontrar aqui uma situação que permita um debate aprofundado sobre estas matérias, no interesse de todos, acho eu. É neste sentido. Agora, dizer não há segunda ronda, ninguém fala mais porque está a decorrer o debate, porque há aqui uma questão formal, porque amanhã temos a votação, isto é que não me parece razoável.
Senhora Deputada, também a mim não me parece razoável a Senhora Deputada dizer-me que é uma questão formal o cumprimento do regimento da Assembleia da República. Não, a Senhora Deputada está a dizer, há aqui uma questão formal, não há. Há uma norma a que estamos obrigados. Não é uma questão formal, porque se fosse uma questão formal eu não estava a colocá-la. Como é óbvio. Como é óbvio. Bom, antes de continuarmos com este assunto, o Sr. Deputado João Rebelo tem a palavra, porque o CDS-PP ainda não teve nenhuma intervenção neste debate.
Muito obrigado,
Sr. Deputado João Rebelo, só um instante que a senhora deputada Teresa Leal Coelho
queria intervir sobre este tema. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que a eleição para amanhã foi agendada em conferência de líderes, na presença do PS, e que o PS votou favoravelmente, houve consenso sobre essa matéria. Portanto, o PS também agendou para amanhã esta eleição. Mas parece-me também que não podemos vedar a nenhum deputado desta comissão fazer a livre apreciação através de uma segunda ronda de perguntas. O que eu proponho, por outro lado, estou de acordo com o Presidente da Comissão de Defesa, e efetivamente não é meramente uma questão formal, é uma questão de cumprimento, é uma questão substantiva, o cumprimento do regulamento. Eu proponho, Sr. Presidente, eu proponho que os trabalhos continuem enquanto eu vou pedir uma autorização à Sra. Presidente. Então, nesse caso, pode ir...
Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei extremamente rápido, porque parece-me que o Sr. Procurador foi muito claro em tudo o que aqui disse. E os meus colegas, porque são, enfim, deputados experientes, também já lhe colocaram as perguntas mais importantes. E eu acho que o Sr. Procurador respondeu de uma forma muito consistente e muito assertiva a essas mesmas perguntas. Sobretudo, isso lembra-me aquela expressão do preço por ter cão e preço por não ter. Ou seja, quando veio cá o seu anterior colega, porque não disse muito sobre todos esses assuntos colocados, foi criticado. Agora, que o Sr. Procurador, que se disponibilizou logo no início para responder a todas as perguntas, garantindo a transparência e garantindo frontalidade com a Comissão e o Parlamento, acho que é de louvar, porque também percebemos claramente, isto é a parte mais importante do seu discurso logo no início, foi, e quando disse claramente que, como a ser eleito amanhã, que como membro do Conselho de Fiscalização, que a sua tarefa principal, e aliás o que está escrito nas próprias funções do Conselho de Fiscalização, garantir o cumprimento da Constituição da lei, nomeadamente em relação a direitos, liberdades e garantias do cidadão, isso é o essencial de facto. E disse muito bem, e disponibilizou-se para responder a outros assuntos, não tendo diretamente a ver, e também o disse claramente, com as funções que vai desempenhar, ou em caso de ser eleito, desempenhará no Conselho de Fiscalização, ficou claro também que se pronunciou nesse âmbito de transparência que o Parlamento, eu gostaria de louvar em relação a isso. O senhor Procurador também foi claro em, na minha opinião, manifestar, se eu percebi bem, à pergunta da minha colega do Bloco de Esquerda, a deputada Cecília Honório, que em relação a meios que dispõe o Conselho de Fiscalização, eu não percebi se também em termos das funções que lhe são atribuídos, se é insuficiente na sua perspectiva. Ou seja, uma coisa é não ter os meios suficientes resultante das funções que se têm. Outra é achar que, para além dos meios insuficientes, também não têm as funções para eventualmente ir mais além. Isto tem a ver com uma conversa que, enfim, a primeira comissão, a Comissão de Defesa, muito tem estudado e analisado, que é o trabalho da comissão ser feito de uma forma reativa, quando existe alguma violação que é conhecida por outras formas, que não a informação direta que é prestado ao Conselho de Fiscalização, ou então através das funções que tem, que é de acompanhar, de fazer visitas de inspeção, de relatórios que recebe e atuar no momento. A ideia é como é que poderá fazer, eventualmente, de uma forma, não quando a eventual violação já está acontecida, reativamente, se há uma capacidade preventiva de atuar e se há meios suficientes para isso acontecer. E se eu me percebi bem do que o Sr. Procurador disse à Sra. Deputada Silenória, acha que se calhar podia-se pensar melhor nas funções do Conselho de Fiscalização, e eu partilho das preocupações que foram aqui manifestadas, que se calhar deveríamos pensar em eventualmente reforçar os poderes do Conselho de Fiscalização. Finalmente, o senhor Procurador falou da relação com o CIED e com o SIS. Em relação, também a SIS-1000 está sobre fiscalização do Conselho de Fiscalização. E, portanto, havia a antiga DIMIL, que depois acabou, o SIS-1000 é algo mais recente, tem uma função muito restrita em relação à sua atuação, também é verdade, mas tipo recolha de informação tática para triados de operações em que forças portuguesas estejam envolvidas, mas também é óbvio, e isso tem a ver com uma experiência para mim é essencial que o Sr. Procurador tem, e já vimos aqui através do seu currículo, através de conferências que deu na área do terrorismo, da grande criminalidade, das máfias, etc., que o SIS atua, mas são crimes transnacionais que depois batem também em próprio trabalho de recolha da informação do CIED. Enfim, estes três elementos são muito importantes, eu acho que o seu currículo nisso também, nas várias áreas em que atuou como procurador, não só exclusivamente como diretor adjunto nacional da Polícia Judiciária, mas também na Procuradoria-Geral de Lisboa, perdão, na Procuradoria Distrital de Lisboa, peço desculpa, quer também outros âmbitos, no DIAP, etc., eu acho que essa experiência multifacetada no seio do Ministério Público é muito, e fora dele, no caso da PJ, é importante. Portanto, a única pergunta é esta, não tenho mais, a não ser que fiquei muito, enfim, não sei satisfeito, mas fiquei agradado e, sobretudo, convencido do mérito que tem o Sr. Procurador em ser eleito para essas, se amanhã for eleito para essas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. Quanto à questão em causa e a dos meios realmente, fazendo sempre aquela nota e a ressalva que há pouco também fiz, e aceito candidatar-me a um lugar, obviamente, que é para trabalhar com o que há, não é? De direito a constituir, de reorganização a fazer, poderemos pensar depois ou não, mas entendo que o que há pode ser suficiente para agir em conformidade com as atribuições que são dadas ao Conselho de Fiscalização. Referi que concordava, e é verdade, também tinha pensado nisso, que se os meios da entidade fiscalizadora, no caso, são no fundo os meios da entidade fiscalizada, alguma coisa não funciona bem, ou poderá não funcionar bem. E a dependência pode gerar-se. Portanto, poderemos procurar soluções, ou ter meios próprios, ou meios alternativos, noutras entidades que também sujeitas ao segredo que é preciso preservar. Quanto às competências propriamente ditas, as atribuições que são as do Conselho de Fiscalização, penso que não são precisas as mais atribuições que aquelas que estão consagradas na lei. Porque isso não se prende exatamente com a questão que me colocou, penso eu, e não sei se percebi bem, que é de reagir ou proagir. Quer dizer, se o Conselho de Fiscalização não tem que, por força das competências que estão consagradas na lei e como está desenhado na lei, que só reagir. Nada lhe veda a proação ou a proatividade. Ir aos serviços, sem ninguém ser avisado, ou deixar de ser avisado, ou sem saber, ou coisa do género. É certo que os diretores, não conheço os serviços de informações, como alguém, um senhor deputado aí disse, não era bom nem era mau, o senhor deputado António Filipe, não conheço. nunca lá estive, nunca lá visitei, etc. E, portanto, não sei se lá funcionam assim, mas conheço muita coisa. E sei que os diretores são muito cientes das tais capelinhas de que falava, das tais, perdoem uma expressão, muito terra a terra, muito das quintas que por aí habitam. A verdade é que o Conselho de Fiscalização pode ser proactivo e deve ser proactivo. Não tem que estar sentado na sua cadeira à espera que o convidem. Bom, não é um convidado. Tem competências próprias que lhe são confiadas por um órgão de soberania, que é a Assembleia da República. E isso entronca numa outra coisa, a propósito das competências, e aí sim eu posso, vou um bocadinho mais longe, correndo outra vez riscos de ser preso por ter quem e por não ter, que é o de compreender mal, de certo modo, não compreendo muito bem, porque é que, de um lado, a Comissão de Fiscalização de Dados tem acesso direto, não nominativo, etc., aos dados dos centros de dados. O Conselho de Fiscalização, eleito pela Assembleia da República com uma legitimidade que os senhores bem sabem, não tem. Percebe-se isso? Eu, francamente, não percebo. Mas, não sei se respondi à sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Bom, o senhor, relativamente à questão que se tinha colocado há pouco, o senhor deputado Velosa fez o favor de falar com o presidente em exercício, que é o deputado António Filipe.
Reconhece bem a situação.
Que mostrou alguma predisposição para que pudéssemos continuar os trabalhos com muita contenção no tempo que tomarmos. Exatamente. E, portanto, eu aceitaria inscrições, mas temos mesmo que manter alguma contenção, porque já são 20 para as 4 e o plenário já começou há algum tempo. Eu aceitaria. Eu tenho para a segunda ronda a inscrição do Sr. Deputado José Leal. E tinha também do Sr. Deputado Correio de Jesus. Mais ninguém? Então, agora faríamos nos termos habituais, ou seja, haveria perguntas seguidas e depois resposta conjunta. A primeira inscrição que tenho é do Sr. Deputado José Leal, depois do Sr. Deputado Correio de Jesus e, finalmente, do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. O Sr. Deputado José Leal, tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu acho que esta decisão sábia do Sr. Presidente em exercício também demonstra que isto aqui é uma casa de primos e primas, porque, de facto, houve aqui uma interação que foi muito útil. Sr. Doutor... Sr. Doutor, eu queria lhe dizer que estas duas comissões estão, de certo modo, foram, de certo modo, injustas com o Sr. Doutor, porque lhe fizeram perguntas que, no meu plano, no meu ponto de vista, não são, porventura, as mais ajustadas à função que vai desempenhar. Fizeram-lhe perguntas sobre as suas convicções, sobre as suas ideias, que podem ser muito sábias, mas que não nos dizem, a maior parte das suas respostas, não nos dizem muito em relação às funções que vai desempenhar. Por exemplo, sobre a eventual reorganização, ou seja, unificação dos serviços. Algo, por exemplo, que eu não concordo com o Sr. Doutor, acho que os serviços têm que ter uma cúpula de coordenação, têm que ter um setor logístico que permita racionalizar meios, equipamentos e toda a logística, mas têm que ter, efetivamente, uma independência operacional manifesta, na medida em que, até por razões de espírito de corpo e demais, que permitam, e quero dizer, se bem eu sei, e já não lhe está há muito tempo, se bem eu sei, e já não lhe está há muito tempo, é assim que vai ser. Mas, portanto, eu acho que a pergunta não devia ser feita nesses termos. E eu faço-a. A pergunta, Sr. Doutor, é o seguinte. Como há duas perspectivas, ou de junção dos serviços, ou de manutenção dos serviços separados, pese embora o facto de existir uma cúpula de coordenação muito imbricada e uma estrutura logística muito conexa no plano técnico e no outro, administrativo e outro, havendo essa situação, qual, para o membro do Conselho de Administração, qual é a solução, ou a junção, ou a separação nestes termos, qual é a solução que permite maior transparência para os serviços fazerem uma fiscalização ativa e eficaz? Porque essa, penso que é a nossa preocupação. Segunda questão. Falamos na questão das escutas. E aqui eu já estou de acordo consigo. Não sei se o meu partido está, Isso é outra questão. Eu acho, mas o que era bom saber é a minha opinião. Acho que a senhora deputada deve saber, mas é a minha opinião. Que eu sou um ser livre que tenho opinião. Eu sou a favor das escutas, nos termos exatos que o senhor disse. Mandatadas e para um juiz, para um magistrado, em ordem e com a exata proporção da função, naturalmente. Como? Não é assim. Estamos a falar em termos de questões sensíveis, sérias, estratégicas, que são importantes. Acho que uma organização terrorista que, efetivamente, é muito difícil saber se ela trabalha aqui ou não. Ou, por exemplo, os navios petroleiros que vão descarregar a Roterdão e que regressam ao Golfo e passam na nossa costa e lavam os porões em frente à nossa costa e poluem a nossa zona exclusiva. E nós não temos meios nenhums, não temos satélites, não temos a possibilidade de ter aviões Orion ou qualquer coisa a coordenar isso tudo. E isso é um atentado terrível. Teríamos ou não deveríamos ter meios de saber se esses navios fazem a lavagem dos porões em Roterdão ou não? Teríamos ou não teríamos que ter, nem que seja recursos a escutas, a todos os meios, para evitar que esses navios venham poluir as nossas costas? E não temos outros recursos. Portanto, a questão que se coloca, como vê, até fiz uma aproximação pelo lado benévolo do ambiente. Não é? Aí está esta situação benévola, o ambiente versus serviços de informações. É? Coisa que a PIDE nunca se lembrou. Sr. Doutor, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é a seguinte. Se neste caso das escutas, a sua resposta não devia ser outra que não aquela que deu. Como membro do Conselho de Administração, de Fiscalização, sobre essa matéria não tem opinião. Ou não pode ter opinião. A lei diz que não podem fazer, é sobre essa matéria, portanto não pode um membro do Conselho de Fiscalização fazer qualquer tipo de análise sobre essa matéria. O doutor vai deixar que sejamos nós a fazê-las. E, portanto, também não gostaria que fosse para o Conselho de Administração ou Fiscalização. Eu é que sou do Conselho de Administração. Isto é aqui um problema psicanalítico que alguém tem que analisar. Portanto, estava a fazer uma troca. Portanto, doutor, não vamos trocar de papéis. Este é o nosso. E eu queria-lhe fazer essa nota, na medida em que houve aqui, em algumas das suas intervenções, e digo-lhe com toda a frontalidade, sinceridade e sem acrimónia, mas digo-lhe que algumas das suas intervenções até foram interessantes, no plano académico e no plano do debate, até político, entre aspas, mas são excessivas porque não são da sua função. Muito obrigado.
É no fim, senhor. Eu, com tanto lapsus língua do senhor deputado José Lelo, comecei a ficar preocupado com as funções do Conselho de Administração da Assembleia da República.
Se anda a fiscalizar os bens dos deputados.
Mandamos já escutar o telefone do presidente da Comissão de Defesa.
É sério? Eu bem me parecia. Não sabia que tinha sido o Conselho de Administração.
Não é por isso. Está a gastar demais.
Ah, é? Paciência. Vou ter que fazer como o país? Austeridade? Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Peço desculpa, Sr. Deputado Correia de Jesus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. José António Branco. E, muito simplesmente, para dizer o seguinte. Nós consideramos, falo em nome dos meus colegas da Comissão de Defesa, nós consideramos que o Dr. José António Branco detém um currículo adequado para o exercício da função a que se candidata. Essa adequação foi aqui corroborada não só pelas respostas dadas às perguntas que diretamente respeitavam essa função, mas também por aquilo que usou em matéria de política legislativa, sempre com a reserva de que falava a título pessoal e não propriamente queria ultrapassar essa condição de cidadão. E devo dizer-lhe que as opiniões que emiti, de uma maneira geral, corroboram o nosso ponto de vista de que o Procurador José António Branco tem o perfil e a preparação, o conhecimento e a experiência que consideramos adequadas para o exercício da função. Permito-me, não farei nenhuma pergunta, porque as perguntas que eu teria que fazer já foram feitas pelos meus colegas e eu não gosto de repetir aquilo que os outros dizem, mas sempre diria que quanto à questão posta relativamente à fusão dos serviços de informações, acho que o Sr. Deputado José Lelo fez aqui uma precisão bastante importante, que a questão que deve pôr-se a um candidato a membro do Conselho de Fiscalização é, perante cada uma dessas hipóteses, qual aquela em que o Conselho melhor exerce as suas funções, ou melhor exerceria as suas funções. Sobre a questão de substância, eu pessoalmente sou contra a fusão, e não porque ela tenha uma especial repercussão no que toca ao exercício das funções do Conselho de Fiscalização, mas porque a solução que se vier a dar a esta questão tem relevância no que toca ao controle político dos serviços de informações. E por isso eu permito-me dar aqui uma opinião pessoal que explicita o meu pensamento de fundo acerca desta questão. Quanto mais, os meus parabéns pelas suas respostas e por aquilo que demonstrou ser o seu background para o exercício desta função. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui de Jus. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Procurador José António Branco. Dizer que o voto que amanhã se verificará, o voto eletivo, nós poucas vezes temos votos eletivos, mas quando temos são individuais e não é por grupo parlamentar e, portanto, cada cabeça a sua sentença. E por isso mesmo aqui não cabe a mim nem a ninguém dizer o que é que o seu partido pensa sobre essa matéria, nem o grupo parlamentar. Devo dizer que, em termos pessoais, apreciei as suas respostas e acho que o seu currículo, quanto mais não fosse por ter passado 4 meses nos Açores, já era por si suficiente. Bem, para passar essa brincadeira que faz parte também das nossas... pelo amor de Deus, não, agora. Já estou habituado nesse diálogo com os ilhéus, aliás, mais um ali. Aquilo que me parece é que o Sr. Procurador foi bastante claro na sua intervenção e, a certa altura, disse que aquilo que faria era cumprir a lei. Não se esperava outra coisa de si e, portanto, uma pessoa que há alguns anos dedica a sua atividade à justiça e ao direito saberá que, naturalmente, aquilo que é o seu dever é cumprir a lei e o Estado de Direito. E, portanto, mas não deixo passar essa oportunidade sem lhe fazer uma pergunta mais do tipo académico, que é se num ato inspectivo verificar que o SIS ou o CIED fizeram escutas quid juris.
Senhor Doutor, tem a palavra para responder em conjunto a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas em conjunto. Agradeço aos 13 e em coletivo as amáveis palavras que me dirigiram, num tom ou noutro, mas sempre sem acrimónia, como bem diz o Sr. Deputado José Lelo. E, começando pela questão da fusão, sim ou não, me dificulta a fiscalização? Eu parece-me que não, e por isso entendo que a fiscalização, em nome dessa eficácia e das ameaças, é proporcional numa eficácia de trabalho de informações. Não dificultando, basta apenas que se haja de outra maneira, mais proativo, com outro acesso à Comissão de Fiscalização dos Dados e o Conselho de Fiscalização, e sim, eu penso que não vejo razões, continuo a afirmar porque é que um órgão eleito para a Assembleia da República com esta legitimidade acrescida não pode ter acesso direto aos centros de dados, porque, como se compreende da lei, é aí que o legislador entendeu que estava o perigo da potenciação da informação e do tal Big Brother, que a todos espiolha, digamos assim. Mas continuo a pensar que, não obstante isso, a fusão não põe em crise o essencial dos direitos, liberdades e garantias, aquilo que é preciso preservar, e a organização e o bom funcionamento do Estado de Direito. E, portanto, que é também possível fazer uma boa fiscalização com a fusão, como, aliás, acontece noutros países europeus, Países Baixos e Espanha, por exemplo. Quanto o que é preciso, a questão está sempre nos pesos e nos contrapesos, e da maneira como se exerce. À sua consideração de como o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues também afirmou e o Sr. Deputado Correia de Jesus referiu, eu ressalvei sempre desde o início e peço-lhe que registre e fique descansado quanto a isso. O meu papel aqui, em termos de se vier a ser eleito para o Conselho de Fiscalização do CIRP, é cumprir a lei e a Constituição, ou a Constituição e a lei. E, portanto, preservar todas as regras do Estado de Direito Democrático e o funcionamento regular. Não sou Presidente da República, não venho agora dizer que estou a dar o funcionamento regular destas instituições, do ponto de vista das competências deste órgão. E isso, para mim, é absolutamente sagrado. É a lei que os órgãos democráticos do país, em cada momento, entenderem que é adequada. É essa que eu cumpro, não é outra. Tudo o resto que eu aqui disse, até antes de ir para esta reunião, pensei, digo ou não digo? É, claro, porque é evidente, combinando e pensando, refletindo, vão-me perguntar meia dúzia de coisas que têm a ver com a política legislativa, com o processo de decisão da Assembleia, por aí adiante. Como também disse, seria fácil, mas não seria, pelo menos eu não sou assim, esconder-me atrás de uma barreira, calar-me, é processo legislativo, isso é convosco, é com a Assembleia, não digo. Mas, portanto, e por isso adiantei algumas opiniões. O que vos peço é que não me prendam, como bem disse o Sr. Deputado lá ao fundo, por ter cão e por não ter. Quanto ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, obrigado também pelas suas palavras, cuide júris. Bom, é crime. Participação ao Ministério Público e também lá diz na lei, comunicação à Assembleia da República. Não há outra. Quer dizer, a solução legal é esta, não há outra. E seria cumprida sem desvio. Isso é. Promessas dessas eu posso fazer, outras não. Então, muito obrigado pela escuta.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço-lhe, em nome das duas comissões, o ter estado aqui connosco, em cumprimento desta obrigação regimental e legal. Agradeço a franqueza com que nos expôs os seus pontos de vista. Queria comunicar à comissão que, tal como resulta das normas aplicáveis, eu agora dirigirei uma carta à Sra. Presidente da Assembleia, dando conta do cumprimento desta formalidade essencial para que a eleição possa ocorrer amanhã. Muito obrigado.